para o segundo bloco do nosso programa Rifando a Bola, aqui transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto aqui na presença dos meus queridos Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho na bancada aqui do nosso Rifando a Bola. Vamos dando seguimento aí ao nosso programa. Agora o momento do futebol feminino com o Mulherada Futebol Clube. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Mulherada Futebol Clube.
E agora vamos às notícias aí no Mulherada, que a gente tem um monte de coisa interessante, né? Primeiro, Lindsay Camila, a técnica da Ferroviária, tem o certificado da UEFA Academy. E você, tem o quê? Outra coisa também, a Associação Europeia, né? A UEFA, que está demandando a criação do Mundial de Clubes Feminino. E vamos falar também da rodada da Champions League Feminina aí, os resultados bem interessantes que rolaram aí. Bem futebol europeu essa semana, né? Com exceção da Lindsay Camila, mas até ela tem certificado na UEFA Academy. Mas eu não tenho. E você tem, Emanuel Reis?
Eu tô sem. No momento, eu tô sem o certificado. Mas eu tô providenciando aí pra me equiparar a ela. Brincadeira. Lindsay Camila é uma das poucas, né, que tem esse certificado no mundo, né? Pode treinar qualquer equipe europeia, tem isso, né? Ela já chegou, né? Até uma... Eu tô repetindo muitos nesses. Ela já chegou até uma seleção amadora da França. Teve isso também, né? Lindsay Camila passou por uma seleção amadora da França antes de voltar ao Brasil para ser também... para participar de treinos, vamos dizer assim, da seleção sub-17. Não sei que cargo ela ocupou, não sei se foi assistente técnico ou se foi técnico, peco nisso. Mas aí, poucos técnicos, falando de futebol masculino mesmo, tem esse certificado, né? E aí a Conmebol, ela começou as conversas em 2020 com a UEFA, e aí vai ter uma facilitação desse diploma aí para ver se a gente consegue exportar mais brasileiros. A gente tem visto aí a importação de técnicos para dentro do Brasil, né? E aí a Conmebol quer fazer o quê? Quer não só brasileiros, né? Mas também a galera da América Latina. Quer exportar os técnicos aqui da América Latina. E aí fica um se liga aí, galera, que não tem esse curso. Sobre a rodada da Champions, isso da Associação Europeia, Diogão vai falar um pouco mais. A gente teve a rodada da Champions aí e teve o Barcelona goleando o Manchester City. A gente tem nessa rodada da Champions uma única brasileira jogando nesses times, que é a Formiga no PSG, né? Foi 3-0 do Barcelona no Manchester City. O Chelsea ganhou de 2-1 do Wolfsburg, apesar do Wolfsburg ter jogado melhor, apesar do Wolfsburg ter atacado muito mais do que o Chelsea deu 3 chutes a gol, eu lembro disso. 3 chutes a gol e marcou 2 gols. O Wolfsburg deu muitos chutes a gol e marcou apenas um gol. O PSG de Formiga, né, acabou perdendo do Lyon, um gol de Renard, aquela zagueira francesa que se destacou na última Copa do Mundo de futebol feminino, um gol de pênalti, acabou aí botando o Lyon na preferência nesse clássico francês. E o Bayern de Munique contra o Rosengard, né, ninguém esperava, mais ou menos, foi 3-0 aí, empapada, como diz Matheus de Júlio algumas vezes, e assim a gente fecha aí a nossa Champions League feminina.
Boa, boa, boa. Sobre essa história da Associação Europeia aí, Diogo Coelho, o que é que você tem para nos falar?
É, uma história bonita, né? Esse é um plano do Be a Changemaker, que significa, expressão em inglês, significa seja um agente de mudança. E aí é um plano da Associação Europeia, um projeto que esse projeto de criar o Mundial faz parte desse plano. E aí busca, né, mais sustentabilidade, oportunidade de comercial, entrada de novos clubes no cenário mundial. E eu acho que é um caminho natural do futebol, né? Que assim como o futebol mundial foi se evoluindo da mesma maneira, o futebol feminino vem fazendo, né? Criando agora a Conmebol desde 2017, né? Obrigou os clubes a terem futebol feminino. Então tá evoluindo isso muito aqui no Brasil por causa disso. E agora esse plano da Europa para criar esse Mundial, para a gente ter mais um campeonato aí importante no meio, na modalidade feminina. E eu acho muito, muito importante, né, que o futebol feminino vem evoluindo cada vez mais, né, que apesar do machismo e do preconceito que atrasaram o futebol feminino durante a história, a gente vai evoluindo. E, assim como o samba, né? Futebol feminino agoniza, mas não morre, e agora tá cada vez melhor. Então, espero que continue assim.
Boa, boa,
boa. Só falando sobre a Lindsay um pouco, né? Eu espero que a Conmebol também traga um curso desse aqui, um curso de excelência que tem lá da UEFA, traga para cá também, obrigue os treinadores aqui a fazer, né? E mostra que a Lindsay não está aí por sorte, tá? Mas sim por dedicação, comprometimento aí nos estudos e com um conhecimento.
Boa, boa. Alta qualificação, na verdade, né? Matheus de Júlio, eu queria saber sua opinião sobre essa criação do Mundial de Clubes Feminino. A gente já tem a Libertadores Feminina, já tem a Champions League Feminina. O que é que você acha desse Mundial de Clubes Feminino? Ele vai coroar mesmo o calendário do futebol feminino no mundo todo?
É, né? Acaba levando o futebol feminino com uma prateleira interessante. Né? Na verdade, é um atraso, né? Que já existia. E aí, nada mais justo, né? E vamos ver como vai ser. Só a sociedade que começa a bater, né? Pra ver como é que isso vai se desdobrar. É isso.
Boa, boa, Charles. Boa. Fala, Diogão.
Não, só um comentário sobre a Champions, que o Lyon, né, tá com um surto de Covid no elenco. Então o próximo jogo da Champions, entre Lyon e PSG, não vai acontecer, vai ser adiado sem. Não tem uma data definida ainda. Inclusive tem até curiosidade, né? O Lyon já tem tá 3 jogos que tá com esse surto e não tá tendo jogos. Nas oitavas de final da Champions League, o Lyon venceu o primeiro jogo por 5-0 e o segundo jogo foi não aconteceu, né, por causa desse surto de Covid, e aí acabou acontecendo o W.O., porém o Lyon passou mesmo com o W.O., porque ele venceu por 5-0 e o W.O. é considerado 3-0, então o Lyon se classificou mesmo com o W.O.
É para quem pode, né, para quem quer não.
É isso aí, quem pode, né? Você tem que fazer pelo menos 4 gols para no jogo de volta você querer dar uma de maluco e perder pro W.O., né? Já fica aí a mensagem, se você quiser dar uma folga para o seu time no jogo de volta de algum mata-mata continental, deixe para o segundo jogo aí e faça pelo menos 4 gols no primeiro. É, galera, vamos chegar então pro Fofoca de Gandula, já que a gente chegou em curiosidade e tudo mais, vamos chamar o Fofoca, né? Vai, solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de Gandula.
E no nosso Fofoca de Gandula deste episódio, a gente traz aí uma série de informações linkadas aqui no mercado da bola, que tá aí a todo vapor, né? Todo vapor mesmo, né? Vamos às compras, porque tudo acontece aí no futebol brasileiro. Entre os gringos que estão na mira e os repatriados que podem chegar, o tricolor gaúcho chamou atenção essa semana. É, pessoal, estamos falando do Grêmio, hein? O lateral Rafinha, que era tido como certo no elenco do Flamengo, viu as negociações com o clube da Gávea esfriarem ao longo dos últimos dias. Por outro lado, nasceu um diálogo entre o empresário do atleta e os cartolas gremistas, e Rafinha apareceu no radar do imortal gaúcho nesta janela de transferências. Outro craque que pode ser repatriado é Douglas Costa. O jogador da Juventus foi emprestado ao Bayern na última temporada e depois desta passagem do futebol alemão, neste ano pode aparecer no elenco do Grêmio também. E outra surpresa que pode retornar ao futebol brasileiro é o paraibano Tiquinho Soares, ex-Porto de Portugal. Quem anda de olho no atacante paraibano nascido lá em Souza é o Corinthians, que também estuda a possibilidade de trocar Neo Latel por Germán Cano do Vasco. No entanto, o arquirrival corintiano, o Palmeiras, também está aí com seus reforços, né? Inicialmente chegando como um empréstimo, Danilo Barbosa anda na mira dos cartolas do Palmeiras e o atleta deve deixar de vez o futebol francês, onde defende o manto do Nice, para ficar no elenco palestrino permanentemente. O único drama que a gente ainda não sabe, não parece ter desfecho, é a novela Borré. Entre o assédio da Europa e as propostas do Grêmio, o atacante colombiano ainda não decidiu seu destino final quando deixar o manto do River Plate. E aí, galera, qual a opinião de vocês? É Manuel Reis.
Não, o nome do cara é Santos Borré, né? Se ele tiver de vir pro Brasil, tem que ir pro Santos, na minha opinião. Tô brincando. Assim, essa novela do Santos Borré com o Grêmio acabou, né? Eu vi essa notícia aí, o Matheus mostrou. E falar um pouco aí de Douglas Costa, né? Falar do Grêmio, que deu a primeira patada para começar o processo de falência, né? Começou a trazer os caras de salário lá em cima aí, seguindo as diretrizes do Galo, do Cruzeiro e do Corinthians, né? Não posso também me privar de falar do Corinthians. E aí vai ter o Futipédia sobre isso, né, Diogo, hoje. E aí a gente tem Douglas Costa ganhando 3,1 milhões de reais de salário na Juventus. É uma realidade que o Grêmio não pode pagar 3 milhões de reais a uma pessoa só por mês. Então a gente vai ter que dar uma adaptada aí. O Grêmio... Imagina se Borré viesse, né? Imagina... Fala.
Não, eu tô pensando nisso. Eu, assim, Borré quer sair do River Plate? Parece que não, né? Até a galera chega com maleta de dinheiro.
Quer ir pra Europa.
Ele quer ir pra Europa, eu também quero, amigo. Mas aí cada um tem que ter a sua capacidade, né? Eu não acho Borré esse cara todo, não. Infelizmente, é a minha opinião. Mas, assim, falar do Tiquinho Soares também, né? Essa novela dele pra vir pro Brasil. É um cara que tá fazendo certo sucesso lá no Porto, né? Times de renome aqui do Brasil já mostraram interesse, como a quarta força de São Paulo, o Palmeiras, né? A primeira de São Paulo também, o Corinthians, mostrou interesse em Tiquinho Soares. Só que aí tem aí a gente tem uma novelinha também entre Corinthians e Vasco, né? Que é essa troca talvez de Léo Natel com o Germán Cano.
Eu acho isso uma bomba pro Vasco, trocar Cano por Natel.
Ô, amigo, mas eu acho que essa troca não é porque o Vasco quer, não, viu? Eu acho que é necessidade. Eu não penso que o Vasco quer trocar Léo Natel pro Germán Cano assim, não.
Era melhor Luan, mas não acha, não?
Mas pro Cano, é uma boa?
Pra Germán Cano é uma boa. Se manter na série. Ou fazer sua manutenção na Série A, eu acho que é uma boa, né? Pra qualquer atacante. Tá ali na mid, tá ali no maior marketing, né?
Depende, né? O Vasco tá pagando em dia agora.
Mas tudo bem, paga em dia e vai jogar B, né? Então vai pagar em dia e vai pagar menos. Tem isso também, né? E aí o Vasco...
Que é isso? Sou pobre, mas sou limpinho. Pera aí, né? Tô pagando em dia. Pera aí. Tá, vamos tratar bem o Vasco.
Sou pobre, mas recebo em dia.
E aí, mas o Corinthians não tá com esses salários todos atrasados que vocês estão pensando, não. Isso aí é especulação dos antes, cara. E aí falar também... Eu até esqueci de quem eu ia falar, mas eu vou falar de Rafinha também no game, né? Rafinha aí sofreu essa baixa nas conversas com o Flamengo. Ele falou que foi um desentendimento interno, enfim, não quero nem saber o que é que motivou, né? Mas o cara acertou aí fechar com o Grêmio e acabou-se. O Flamengo é que fica assim a ver navios, né? Assim, de contratações de grandes homens. Não vi nenhuma contratação do Flamengo anunciada, não vi nenhum retoque ali. Talvez o Diogo possa até esclarecer aí na fala dele depois. Mas eu não vi o Flamengo falando que vai contratar ninguém, não. Eu vi, aliás, e falando do Red Bull Bragantino, segura aí, clube. E falando do Red Bull Bragantino, eu vi que o Morato vai sair, né? Morato tá pra sair do Red Bull Bragantino e vai pra algum canto da Série B, se eu não me engano. É isso, a gente tem essa todas essas transferências aí são muito movimentadas, mas eu acho assim que o Brasil ainda tem muita boca para pouco cuscuz para botar para dentro, né? Olha, fala muito, abre muita boca.
Do jeito que o RB Bragantino anda bem de recurso, eu acho que eles dispensaram o Morato para chamar o Morata.
Tá difícil, viu?
Mas tá se tu lembre-se.
Mas o Rafinha falou que é sonho de qualquer jogador jogar no Grêmio. O que vocês acham disso?
Se o Flamengo recusar, aí vira sonho.
Isso aí nem é clubista. Vai dar.
Mas o fato é isso. O Flamengo, né, foi uma guerra aí política, de ego, de vaidade, rancor. Meu ver, os dois erraram. O Rafinha errou ao sair. A diretoria errou agora a não deixar ele voltar, né? Não sei se está se sentindo traída quando ele saiu lá para o Olympiacos.
Diogo.
E é isso, aí é o sentimento aí falando mais alto que a razão. Diga.
Diogo Coelho, é verdade que tem Agüero no Flamengo? Tá chovendo Agüero muito aí no Rio, Flamengo? Né? Tá chovendo muito.
De chuva tem, bastante água. Mas estão falando do Vidal também, se vocês sabem.
Ah, o Vidal desde sempre fala dessa história de ir pro Flamengo.
Vidal é mendigo do Flamengo, né? Fica só pedindo ali por fora, escorado no banco de reserva de qualquer equipe europeia, mas...
Mas é fato que o Flamengo não tem contratado muito nessa temporada, não. Tem contratado jogadores mais jovens, 17, 18 anos, promessas aí pro futuro, que a diretoria tá se controlando nesse ano, que esperava lucrar mais, né? Como... Os lucros foram bem abaixo, principalmente com a pandemia, com a falta de... Não chegou nas semifinais de Libertadores, Copa do Brasil. Então o Flamengo está se segurando e teve essa questão do Rafinha, que para mim foi um erro dos dois lados. E quem paga agora é o Flamengo, né? A torcida e o Flamengo... Que
não, amigo. Quem paga é o Grêmio. Agora quem vai pagar o salário é o Grêmio. E você me diga aí, o que você
paga
acha?
Paga não, que o Grêmio lucra, né? O Grêmio lucra.
O que você acha dessa chegada de Rafinha lá também? E o Douglas Costa também, né?
Então, falando isso, primeiro falar um pouco do Borré, eu acho que o Gallardo, isso aí tudo é uma tática do Gallardo. O Gallardo tá fazendo a cabeça do Borré para ele tentar ir para a Europa. Aí ninguém da Europa vai chamar ele vai perder a oportunidade de vir pro Grêmio e vai acabar ficando no River Plate, que é o que o Gallardo quer de verdade, entendeu? Essa é a teoria da conspiração aí que eu tenho. Mas se o Borré vier pro Grêmio, aí acho que o Grêmio muda de patamar com Rafinha, Douglas Costa e Borré ali no time titular.
Não, já anunciou que não vem, não. Foi encerrado mesmo.
É, pronto. Mas mesmo com Rafinha e Douglas Costa fica...
Já é notícia, time, saiu outra notícia. Borré e Grêmio acabou a paquera, ficou só na abstração mesmo.
Cara, acabou a novela, acabou o Matheus.
Mas mesmo com o Douglas... E outra... Ô, Jades, outra notícia que eu vi hoje, ontem foi o Felipe Melo, né? Onde o Boca Juniors está se interessando aí pelo Felipe Melo do Palmeiras. E pode dar negócio aí também.
Ela é bem a cara do Felipe Melo.
Só rumores.
Futebol e MMA, né? É bem a cara do Boca Juniors também. Matheus de Júlio, o que é que você acha aí dessa movimentação do mercado da bola aí? O que você tem para apontar aí sobre essas negociações, o que você comenta, meu
querido? Já, primeiro eu quero destacar que eu acho muito legal, cara. Essas mudanças de peças, né? Os clubes querendo dar times mais competitivos, né? E esse campeonato a gente vai acabar vivendo os campeonatos talvez mais competitivos aí, mais com futebol mais interessante aí na última década, viu, já? Porque é um elenco muito interessante. O Grêmio também começa agora, né? O Itair Renato não vai ter mais migué, né? Desculpa para dizer que porque perdeu de 5-0, tá agora com peças interessantes aí compondo o Grêmio, e aparentemente o Grêmio vai correr atrás ainda de outros nomes, né? E é isso, o Palmeiras também contratou, né? O Danilo, né? Vai estar ali fazendo um papel aí no meio-campo, talvez é um setor que o Palmeiras já apresenta alguma deficiência. E é isso, vamos ver o que vai dar, tô bem curioso.
É isso aí, gente.
Concordo com o Matheus que vamos ter um campeonato bastante disputado aí, muito bom.
Não,
Mas o Flamengo, Manuco, já tem um elenco bem interessante. O Flamengo tá precisando é deixar a gente jogar em outro canto, como o Michael.
Não, mas o Michael não quer sair do Flamengo, né? É, o Flamengo sonha em algum dia negociar o Michael e já começa a chorar, se agarra logo numa pilastra lá no Ninho do Urubu. Vai tentar ficar no Flamengo a todo custo lá. Não quer sair da Gávea, não, Michael. O salário é bom, gente. Cara. Outra coisa também que eu queria falar era essa questão
do... E quem sabe ele consiga, né? Eu já falei no outro programa que eu não acreditava mais no Michael, mas... No último jogo, o Michel foi bem. Eu acho que ele pode, quem sabe, dar a volta.
Não, é verdade, né? A gente acaba criticando. Quem não lembra de Rony no Palmeiras, que engatou ali um bom tempo sem render nada, e o cara depois começou a trazer resultado na Libertadores. Então, quem sabe o Michel realmente volta a brilhar.
Vamos dar tempo ao tempo e vamos ver se o Grêmio ganha alguma coisa que não seja só o Campeonato Gaúcho, né? E essa última década aí, essa segunda metade da última década aí do Grêmio, os últimos 5 anos do Grêmio foram vergonhosos aí. O pessoal não consegue vencer nada além do Campeonato Estadual, né? Então com esse time aí, com essas
promessas... Mas teve
aí,
Libertadores, pô, teve?
Rapaz!
Não teve a Libertadores.
Ah, é, né?
Teve
a
Libertadores 2017, não teve?
Ah, é. Boa, boa.
Libertadores do Araguaia.
Não, o Grêmio foi bem nos últimos 5 anos. O Renato Gaúcho tá aí 4, 5 anos, já 4 anos, né, que tá lá.
É, só e ganha, teve, só ganha o Gaúcho. Já,
não foi só...
Nas últimas duas temporadas...
Copa do Brasil, não, Copa do Brasil perdeu, né?
É, não tá rendendo não, amigo, o Grêmio não. Tem que mostrar mais serviço aí. Pra todo esse tempo que tá lá na frente do elenco, o Renato Gaúcho tá precisando de algo mais que um troféu de gauchão na mão, né? Por falar nisso aí, de troféu na mão e tudo mais, quem era doido pra colocar a Copa do Mundo na mão e tá cada vez mais difícil é o nosso português, a nossa besta enjaulada. Cristiano Ronaldo, CR7 aí, teve um gol anulado pelo árbitro holandês vacilão nas eliminatórias, e deixou o campo revoltado, né? Deixou furioso a partida, né? Dani McKelly, né, o nome do árbitro holandês, que apitou Sérvia e Portugal na última rodada das eliminatórias, e acabou erroneamente anulando o gol de Cristiano Ronaldo no último segundo de jogo. O gol daria a vitória à seleção portuguesa, que se sentiu duramente prejudicada pelo mero empate na competição, né? Deixou o grupo deles super embolado e bem difícil para classificar Portugal direto. Sem citar nomes, CR7 foi às redes sociais e não poupou críticas, mostrando a sua indignação pelo gol anulado que daria a vitória à sua seleção. O juiz, né, Dani McKelly, se pronunciou em entrevista concedida à imprensa portuguesa e pediu desculpas pelo erro. Apesar do equívoco pontual, o árbitro é um quadro respeitável do futebol europeu e disse que trabalha muito e sempre para tomar as melhores decisões. E quando acaba se tornando notícia desta maneira, ele também fica insatisfeito e frustrado com a situação. E aí, gente? Dá para engolir essa desculpa aí do Dani McKelly? Ele também fica frustrado mesmo, esse negócio? Matheus de Júlio, fala aí, meu artista atleta, meu baixista das flores baldias.
Cara, eu acho bem legal. Aqui no Brasil é difícil, né? A gente vê árbitro vir a público e dizer, ó, me enganei, foi uma decisão errada. Eu achei bem legal a atitude dele, né? A mídia esportiva, de forma geral, criticou muito a maneira que Cristiano Ronaldo deixou o campo, né? Ele ali, um gesto de insatisfação, tirou, né, a brasileira de capitão e jogou no chão. Eu acho que... Eu vi muita gente colocando tudo isso, né, no lugar de negação, né, da seleção e tal. Eu acho que isso aí é sensacionalismo. Natural ali, né? O cara que teve um... Foi um jogo difícil para Cristiano, ele não conseguiu aparecer tanto, não conseguiu ser decisivo como ele costumando ser nos últimos anos, né? Então, tava ali o cara, né, que tava engasgado e o gol foi legal, né? E aí ele saiu compreensivelmente satisfeito, né? E aí no último jogo, no jogo de ontem, ele perdeu um gol cara a cara com o goleiro, né? Acho que o Robozão tá vivendo um momento aí, né? Faltando óleo, não sei, tá ficando obsoleto. Será que tá passando o tempo de CR7?
Será que tá passando o tempo de CR7, Emanuel Reis?
Eu acredito muito que CR7 arrumou um advogado aqui na Paraíba. Ele veio aqui só pra buscar um representante máximo dele perante a lei. E esse representante foi Matheus de Júlio, né? É o cara que mais gosta de CR7 na face da terra que eu conheço. Diga se não é, vocês aí.
Eu acho que ele é o presidente do fã-clube de Cristiano Ronaldo no Brasil.
Eu aposto que me assiste nisso também, mas é isso.
No mínimo da seção nordestina.
Porém, acabamos de ouvir Matheus de Júlio perguntando se Cristiano Ronaldo está obsoleto, né? Então já vem mudando aí.
É por isso que tá chovendo. Mas é isso mesmo. Cristiano Ronaldo tem toda a razão de ficar daquele jeito, de ficar. Não se trata de um joguinho de campeonato, não. Se trata dali das eliminatórias, né? Da Copa do Mundo, na Europa. E se trata de Dani McKelly, né? Até quem não entende de futebol já ouviu esse nome. Vocês concordam? Dani McKelly é um nome famoso, pô. No mundo todo, né? Todo mundo, quando escuta a arbitragem, Dani McKelly já espera o quê? Um nível de arbitragem lá em cima.
O cara já apitou final
e aí,
de Champions,
teve essa falha pra
final
mim,
de Mundial de Clubes.
Pois é. E aí ele terminou chancelando essa falha grotesca, né? Pra mim, quem viu o vídeo, quem viu a foto do lance, meu amigo, não tem como dizer que aquela bola não entrou, né? Infelizmente, a Europa, apesar dos recursos que tem pro futebol, não conseguiu ainda implementar o VAR, né? Nessas eliminatórias, não é isso? Nessas eliminatórias da Copa do Mundo. E aí, é um absurdo mesmo, porque pelo dinheiro que o futebol europeu tem, pelo dinheiro que a UEFA tem, pelo dinheiro que todas as federações lá têm, isso aí é uma palhaçada. Mas enfim, Cristiano Ronaldo acabou perdendo, como o Matheus falou, né? Um gol feito, fez um gol também, beleza, mas acabou perdendo, gol feito ontem, enfim. Vou fazer um balanço aqui da seleção portuguesa de futebol nessas eliminatórias da Europa. Pra mim, não convence. Venceu de 3 anos do Luxemburgo, deveria ter dado uma lapada, deveria ter dado uma pisa. Tudo bem, houve esse incidente aí com o Cristiano Ronaldo, tô até saindo um pouco da pauta, mas eu acho que vale a pena falar. Portugal tem o melhor time, como o Matheus várias vezes falou aqui, no papel. No papel, Portugal é lindo. Mas quando a gente coloca pra jogar, não funciona, né? E aí, será que o robozão, como fala o Matheus, saiu de linha? Pra mim, ele saiu de linha faz tempo, né? É um cara que só bate pênalti, só faz gol de pênalti e reclama muito. Mas enfim, falando do episódio aí, toda a razão de reclamar, toda a razão de ter aquela reação. Se fosse eu, talvez fosse a mesma reação.
É, cara, e então, o nosso robôzão português enferrujou o Diogo Coelho ou foi o vacilo do árbitro holandês mesmo?
As duas coisas. Ele não enferrujou, mas vem enferrujando, né, com o tempo. Uma hora a idade chega, né? Ele já tá com o quê? 35, 36 anos, né?
Isso.
É, uma hora não dá mais pra manter o mesmo pique, a perna não obedece. Mais o que a mente fala, né? Tipo, a gente sempre acostumou o Cristiano Ronaldo sempre atento aos lances e ali na linha de impedimento ele saía na hora certa para pegar a jogada na frente. E agora a gente vê ele ficando mais tempo impedido também, tendo mais impedimentos. E a gente vê que parece que o corpo já não acompanha mais a mente.
E Zé Roberto, 43 anos, Zé Roberto.
Mas Zé Roberto não tá jogando a eliminatória de Copa, né?
É,
na Champions League.
Ó, se vocês ficam aí comentando sobre essa história de idade chegando, eu quero saber a idade de Daniel Alves. Dani Alves aí, que a idade chegou pra ele mudou de posição, deixou de jogar na lateral, passou a jogar no meio campo e parece que anda delirando, né? Os delírios e devaneios de Dani Alves, nas últimas dele aí, uma declaração polêmica que ele deu, né? Foi a seguinte, né? Segundo ele, né, o capitão do São Paulo Futebol Clube, agora dono da camisa 10 e da braçadeira do Tricolor Paulista, ele foi o segundo melhor lateral direito da história da seleção brasileira, ficando atrás apenas de Cafu. E aí, concordam, bancada? Diogo Coelho, você que estava falando aí que a idade chega. A idade chegou para Daniel Alves, ele tá começando a delirar, né?
Agora, não é... O Cristiano Ronaldo é só o corpo, o Daniel Alves já tá no problema, já não tá na mente também. Porque eu fiz uma lista, né? Primeiro em 2000, a FIFA considerou Djalma Santos, nosso lateral direito de 62, como o melhor lateral direito de todos os tempos da história do futebol. Então, vou começar por aí, o Daniel Alves já é meio ignorante, eu acho, no assunto, apesar de atuar como lateral direito, ele não tem muito conhecimento sobre a posição, né, conhecimento histórico, porque temos o Djalma Santos, que é considerado o melhor de todos os tempos pela FIFA. Ao meu ver, melhor que o Djalma Santos foi o Leandro, da seleção de 82 e do Flamengo também, né, Leandro Peixe Frito, daquela seleção histórica também de 82, que jogava muito. E aí, para mim, primeiro é o Leandro, segundo o Djalma, o terceiro é o Carlos Alberto, capitão de 70, né? E aí, em quarto e quinto, a gente pode discutir ali entre Daniel Alves e Cafu. Pra
eu ainda colocaria o Jorginho ainda na frente do Daniel Alves. Pois é, Daniel Alves, para mim, não fica nem no top 5. Ele fica em sexto lugar e olha lá, viu, que eu não tô lembrado de outros nomes. Se procurar mais...
Sinceramente, eu acho que ele fica na frente do Cafu.
Ah, sério, você acha que ele joga mais que Cafu? Matheus de Júlio.
Acho que ele é mais habilidoso.
Cafu, eu acho que o meu amigo tá total. Cafu, com certeza, Cafu. Entendeu? Se você me perguntar hoje, Daniel Alves ou Nino Paraíba? Eu vou Nino Paraíba, cara.
Boa, boa.
Saca? Eu acho que o grande Daniel Alves aí, que beleza, tá falando algumas bobagens, Mas ele foi sim, a gente sabe que, ah, melhor ou pior, não sei, mas ele foi um bom lateral. Ele devia estar jogando no lugar que ele se consagrou, que ele se encontrou como jogador. Eu não consigo entender essa coisa dele ter firmado desde o início que queria ser meio de campo, que ia dar certo. Não deu certo, não tá rendendo, tá ficando ridículo. Volta pro teu lugar, eu acho que falta isso pro Daniel, sabe? Chegar assim, uma boa, um dia de São Paulo, galera, eu viajei, tava pensando numa coisa que não deu certo nos últimos anos, deixa eu voltar pro meu lugarzinho aqui na lateral, pensa em outro cara aí pro meu campo.
É isso, cara, fica com a abraçadeira, né?
É, justamente.
É, cara, não tem problema nenhum, fica com a abraçadeira, segura a onda na lateral. Emanuel Reis, o que é que você acha desses delírios e devaneios de Daniel Alves aí, se achando o segundo melhor lateral direito da história da seleção brasileira?
Fagner ou Daniel Alves? Fagner, pra mim.
Fagner.
Gilberto, Marcelo ou Daniel Alves? Marcelo, é lateral esquerdo. Prefiro Marcelo, na lateral direito. Tanto faz. Eu prefiro Marcelo. Mas enfim. Daniel Alves ainda fala em falar, né? Ainda fala em jogar na Inglaterra e com o CR7, né? O cara tá delirando mesmo, assim, de uma forma que ninguém sabe. Falou que o melhor momento da carreira dele foi quando voltou agora pro São Paulo. Meu amigo, ganhando 1 milhão por mês pra não fazer nada. Tá difícil não ser o melhor momento da carreira, né? O cara ganha 1 milhão por mês pra tirar onda de armador ali, que até Luan que respira porque é obrigado, ainda faz melhor do que ele, né? Quando joga pelo Corinthians. Enfim, eu não acho não, que falando sério agora...
Pegou pesado.
Eu não acho que Dani Alves seja o melhor lateral direito. Aí vocês citaram vários laterais direitos aí. De renome, eu não acho nem que chega nem perto de ser o melhor de todas as seleções, né? Como ele fala, assim, de toda a história assim, do Brasil, não acho, não. Ele disse que ele e Cafu, entre Daniel Alves e Jonathan Cafu, eu sou mais Jonathan Cafu, cara, jogando em qualquer posição.
Rapaz, mas entre mesmo, Daniel Alves e Zé Carlos, aí eu prefiro Daniel Alves.
Mas eu acho que subiu alguma
entre,
coisa.
Entre Daniel Alves e Thiago Neves.
Tô brincando.
Daniel. Aí eu sou o dano desde criancinha.
Mas é o quê? Campeonato de humildade, né? Campeonato de humildade. Daniel Alves e Thiago Neves.
Peraí, campeonato de humildade. Daniel Alves e Thiago Neves, os dois correndo a 100 por hora. São os delírios aí dessas duas figuras. Paternais desses dois nomes veteranos do futebol brasileiro que insistem ainda em fantasiar momentos áureos no meio desses cabelos grisalhos que eles já têm, né? Já passou o tempo dessa galera e também já passou o nosso segundo bloco. A gente daqui a pouquinho volta para o terceiro e último bloco com mais fofoca de gandula, com informações no nosso Futipédia, palpite no Se Liga na Dica e muitos pitacos aí sobre os jogos mais quentes da próxima rodada, com direito a replay de palpite aí do clássico paraibano entre 13 e Botafogo. Não sai daí, fica por aqui que a gente volta já já.
Daniel Alves ou Sérgio Ricardo? Sérgio Ricardo, né?